De volta com o CBN Entrevista. O programa de hoje recebe Eliane Xavier, mestre em Física Quântica pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escritora e professora de pós-graduação, carioca de Barra do Piraí. A professora já publicou 4 livros, O Quantum Primordial, A Chave Quântica, O Quantum Sapeca e daqui a pouco tem Consciência, Física Quântica e Neurociência, escrita em conjunto com o neurocientista Francisco de Biasi. Professora Eliane está nos ajudando a desvendar os mistérios da física quântica. Professora, apesar de um certo desinteresse e até atraso do meio acadêmico, a gente está vivendo um momento muito interessante para a difusão da física quântica. Podemos defini-lo como um momento de virada ou turning point?
Eu acredito que sim, que nós realmente estamos num momento de virada em todos os sentidos, tanto tecnológico como espiritual, de relação com a vida, com o planeta, com a sustentabilidade. E eu vejo que esse salto quântico de consciência, digamos assim, se torna uma necessidade nos dias de hoje. Porque o século XXI, ele traz desafios como pandemia, doenças psiquiátricas, tecnologia invadindo nossa vida, coisas muito complicadas de se equilibrar, né, no meio disso tudo, coisas novas, e nós precisamos entender essa ciência do século XXI, né? Nós não podemos ficar nesse paradigma. A física quântica hoje já mais de 70% do PIB mundial já gira em torno da física quântica. Só que nós precisamos olhar não só a compreensão das tecnologias que ela traz, mas também da nova visão de mundo que ela traz, né? Do novo papel que nós passamos a ter no universo. E aí nós chegamos à própria espiritualidade, porque eu estou falando aqui de uma espiritualidade baseada na nossa busca pelo autoconhecimento, pela nossa busca por nos conectarmos a algo maior, a entender a nossa essência, o nosso propósito de vida. Isso tudo é espiritualidade. Não necessariamente precisa estar vinculada a uma religião.
Correto.
Não sei se você concorda comigo.
Sim, plenamente, plenamente.
Então, a física quântica, ela nos leva a essa contemplação toda. Como diz o físico Marcelo Gleiser, nós estamos emaranhados com o planeta, nós respiramos o ar que as plantas nos permitem respirar, né? Nós colocamos o gás carbônico para fora, ingerimos o oxigênio, isso tudo sincronizados com a respiração das plantas.
Correto.
Então isso é uma espiritualidade, nós começarmos a tomar consciência dessa inteligência do universo, do nosso papel nesse todo, né, que nós não somos separados, como diz o paradigma clássico cartesiano, que separa tudo em pedaços. Na verdade, nós fazemos parte de um sistema que é um todo. E a física quântica vai trazendo isso tudo de forma muito clara. Mas devido a esse paradigma do materialismo científico, que ainda domina as nossas universidades, isso acaba sendo deixado de lado dentro da academia. Né? Quando eu fazia o mestrado, nós fazíamos muitos cálculos, mas a gente não parava para conversar. Né? Qual o sentido do princípio da incerteza? Qual o sentido dessa onda de probabilidades? Isso tudo ficava de lado.
Correto.
Inclusive, o meio acadêmico, ele chama de o problema difícil, que é essa questão de como que a onda de probabilidades se colapsa num evento material. Esse é o grande mistério. A ciência simplesmente taxou isso de problema difícil e jogou para o fundo da gaveta.
Agora, professora, desde o alemão Max Planck, considerado o pai da física quântica, nós já tivemos uma série de estudos muito relevantes. Desde sempre a gente vem discutindo isso. Teoria dos mundos duplos. universos paralelos para explicar as múltiplas possibilidades quânticas. Me ajuda a entender isso, professora.
A base científica para isso, uma delas, né, porque existem várias teorias que abrem esses modelos do universo paralelo, até a própria teoria M, mas dentro da física quântica, nós estamos conversando aqui que o elétron, por exemplo, ele é uma onda de possibilidades e no momento que ele é observado, ele se colapsa em um resultado, digamos assim. Então, os físicos falaram, gente, como que nós vamos compreender isso? Então, existe o que nós chamamos de interpretação de Copenhague, que é a interpretação vigente hoje nos departamentos de física, que diz que a partícula antes da medida, ela está em todos os resultados possíveis, digamos assim. No momento da medida, nós colapsamos um único resultado, e os outros resultados desaparecem, evaporam do universo. Essa é a interpretação de Copenhague. Mas existe também a interpretação dos muitos mundos de Wheeler, que ele, inclusive, tem um desenvolvimento matemático muito, muito consistente, aonde ele propõe que, quando eu observo uma partícula, o elétron, por exemplo, e tenho ali um determinado resultado, essas outras possibilidades, elas não evaporam do universo, elas seguem acontecendo em mundos paralelos. Então, é daí que surge essa ideia. Uhum. Então, isso vai trazendo isso para a nossa vida, qual a consequência disso? Então, você acordou de manhã, você pensou, bom, hoje eu vou descer para o litoral ou eu vou correr no Parque Barigui? Aí você fala, eu vou correr no parque, estou com preguiça de descer para o litoral. Você vai e corre no parque. Uhum. Mas nesse mesmo instante, uma cópia sua, num universo paralelo, desceu para o litoral.
Gostei da ideia.
Então, só que essa ideia, ela vai abrindo ramificações.
Eu posso trazer um exemplo aqui, por favor, valide ou não o meu exemplo. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é um filme de 2022. Para tentar facilitar o entendimento sobre muitos mundos, essa é uma referência? Só quer indicar alguma obra, além, é claro, da sua?
Olha, essa história dos muitos mundos, Hollywood adora,
sem
né?
Dúvida. Tem vários. Ganhou Oscars, inclusive, agora, né?
Tem séries da Netflix. Tem uma série que, inclusive, foi recente, está na Apple TV, que se chama Matéria Escura, que é bem interessante, né? Que é justamente essa história do rapaz que, de repente, começa a ter uma interferência ali das outras cópias dele.
Sim.
E vai mostrando ali as possibilidades. Essa série, ela é uma ilustração da física quântica.
Perfeito.
Ela
é muito não é boa. Divagação, isso não é coisa de Hollywood. Isso é ciência
não,
também.
Não, ela é, essa série é bem interessante. Ele realmente pegou ali o que a ciência diz e criou uma história ali, um enredo. E até pra gente que dá aula disso é muito interessante, porque é um recurso ali cinematográfico para passar essas ideias tão abstratas. Então tem essa série que é interessante, um filme mais antigo que se chama Efeito Borboleta.
Lindo, maravilhoso. Então,
lembra que ele
Sim.
voltava e pegava uma linha de universo diferente.
Sim.
E ele vai mostrando ali como tudo ia acontecendo em paralelo e chegando a resultados diferentes, né? Ele tenta ali várias linhas de universo, né? Mas sempre acaba mal. E aí o salto quântico que ele dá é tirar o egoísmo dele da jogada, né? No fim das contas, ele abre mão do desejo pessoal dele. E aí sim ele chega num final que dá certo para todo mundo. E isso é muito interessante também.
Onde é que tem física quântica hoje no dia a dia das pessoas? E elas nem sabem disso.
Pois é. Então, tem no nosso celular, que a gente usa o tempo inteiro, né? Nos computadores, nos satélites, no GPS. Né? Se não fosse o relógio atômico, não teríamos GPS. Porque a coisa ali tem que ser muito rápida, né? O sinal vai pro satélite, volta, imagina. Então, e até o poste de luz que acende é uma célula que faz ali o efeito fotoelétrico. Quando os fótons começam a diminuir, né, que o dia começa a acabar e começa a escurecer, você tem uma absorção menor ali do número de fótons e o poste de luz acende. Então,
perfeito.
Nas coisas mais simples, a porta do elevador que não fecha em cima da gente, isso tudo ali são princípios de laser, princípios de quantum, de fóton, e nós estamos realmente rodeados.
A senhora tem acompanhado a escalada da computação quântica, professora?
Ah, sim. Isso é algo que todos nós estamos aí muito curiosos, né? Agora esses novos chips, né, que estão sendo encontrados, aí os chips quânticos, que até relacionaram aos universos paralelos, né, porque ele conseguiu fazer os cálculos tão rápido que consideraram os universos paralelos. Mas a minha preocupação, que é o que eu coloco, né, sempre nos meus cursos, é que a tecnologia por si só, não é ela que vai resolver os problemas,
sem
porque
dúvida.
A tecnologia é um poder, é uma ferramenta poderosa. Mas o que vai definir se ela vai ser usada para o bem ou para o mal é a mente que vai operá-la.
Concorda? Sem dúvida. A internet que o diga, né?
Nossa, você veja, né? Quanta coisa maravilhosa e quanta coisa horrível, né? Então eu acho que agora é um momento, já que nós temos hoje em mãos essa ciência do século XXI, que além da imensa capacidade tecnológica, traz também uma compreensão do universo muito mais humana, muito mais holística, né? De um modo que nos traz para esse exame de consciência, de ver como nós somos os mestres da nossa vida. Eu acho isso hoje fundamental, porque só tecnologia, tecnologia, tecnologia e um mundo que, na verdade, está cada vez mais doente, cada vez mais caótico, as pessoas exaustas. Então, eu acho que mais importante do que essa corrida tecnológica é uma corrida para o nosso despertar. Senão, a gente vai usar essa tecnologia toda para se autodestruir.
Professora, eu vou insistir. A gente falou um pouco sobre isso no primeiro bloco. Por que a gente não discute física quântica ou a sua importância e seu entendimento em grande escala? Porque, de novo, não é uma novidade. Existem N trabalhos incríveis. E aqui, se a senhora me permite trazer um autor para essa citação, Neville Goddard. Tem coisas maravilhosas da perspectiva metafísica. Está aí há tanto tempo, um conhecimento riquíssimo. Enfim, nos falta interesse ou falta interesse em compartilhar o conhecimento?
Eu acho que falta... eu acho que o que tem é uma resistência do sistema, digamos assim. Porque até o Dr. Francisco de Biase, ele cita muito John Eccles, que foi um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, que ele conseguiu mostrar um funcionamento quântico-holográfico no cérebro, e foi um trabalho reconhecido, tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina.
Sim.
E nenhuma faculdade de medicina fala desse cara.
Meu Deus.
E ele fala, gente, né, não fala. Então, ele faz esse trabalho de formiguinha, do mesmo modo que eu, por isso até que nós escrevemos esse livro juntos. E aí ele é convidado para um congresso aqui, para uma palestra ali, para falar disso, porque no currículo acadêmico não entra. Então tem uma resistência do sistema, né? Aquela coisa, me lembra até um pouco essa questão da energia. Outro dia eu estava vendo um documentário que diz que nós já temos energia renovável, energia sustentável, para manter o planeta inteiro.
Sem dúvida.
Mas não é isso que acontece.
Né? Porque há interesses, né, professora? Interesses econômicos, né?
Exatamente, porque tem todo um sistema construído em cima, toda uma economia que gira em cima desse sistema antiquado, né? E aí fica muito difícil para o novo entrar. E eu vejo esse tipo de resistência com essa nova consciência também. Mas, por outro lado, eu vejo que nós também não vamos ter escolha. Ou a gente dá esse salto quântico de consciência, ou não vai ficar ninguém para contar a história.
O programa de hoje é só uma partícula sobre o tema mecânica quântica, física quântica. A professora Eliane Xavier fala conosco desde o estúdio da Rádio CBN Curitiba, onde ontem, sexta-feira, ministrou uma palestra gratuita para falar de física quântica e espiritualidade. Agora, enquanto a gente exibe o programa, ela está num curso e vivência. E tem mais amanhã, domingo também. Professora, qual tem sido a abordagem de física quântica e espiritualidade? É um pouco do que a gente conversou aqui hoje? A senhora está rodando o Brasil com esse tema, né?
É bem isso que nós conversamos hoje. Como eu te falei, quando você me perguntou por onde começar, eu acho importante começar pela ciência mesmo, entendendo a física quântica, que não é fácil, claro, mas eu consigo, né, colocar isso assim de uma maneira bem palatável. Eu fico muito feliz com o feedback dos alunos. Inclusive, até eu fiz um podcast há um tempo atrás, tá disponível na internet, e ontem até eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou: nossa, devia ter uns 5 anos que eu lutava para entender.
E finalmente eu vi a senhora e entendi.
Muito obrigada.
Ai, que legal.
Então é muito legal isso, eu tenho muito esse feedback dos alunos. E a partir dessa compreensão científica, aí tudo flui de uma maneira muito natural.
Professora, onde eu encontro mais do seu trabalho?
Olha, o meu Instagram é Eliane_Xavier_física. Quem quiser pode me seguir lá. Eu faço live toda terça e quinta ao meio-dia, trazendo esse paradigma quântico para a nossa vida prática. Tem muito material gratuito. Tem o canal do YouTube, Física Quântica para Todos, também, que tem bastante material bem rico, bem denso. E os livros, você acha pela internet. É só colocar o título deles lá no Google, que vai aparecer eles são vendidos no site da editora e também no meu site pessoal.
Em tempo, para quem não acompanhou o primeiro bloco, professora Eliane, autora dos livros O Quantum Primordial, acabei de ler, é maravilhoso. Você quer botar o pé na estrada com o assunto? O Quantum Primordial. A Chave Quântica é o segundo trabalho, O Quantum Sapeca é o terceiro trabalho, e daqui a pouquinho estará disponível Consciência Física Quântica e Neurociência, trabalho em conjunto com o neurocientista Francisco de Biasi, que, aliás, é outro profissional incrível. Professora, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Uma boa jornada para a senhora, tá? Que o futuro lhe seja quântico.
Muito obrigada para você também.
CBN Entrevista de hoje com a mestre em Física Quântica Eliane Xavier já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos. Bem-vindo, abril, e até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.